Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Neste dia 3 de dezembro de 2025. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E como sempre, não é? Participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Alô, alô, você aí no nosso aplicativo também. Muito obrigado pela sua interação, pela sua participação através do nosso Instagram aqui no arroba Rádio Melodia, na nossa página do Facebook e também aqui no nosso canal, no canal do YouTube da nossa Melodia. Coisa boa, né? A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, de que maneira a igreja faz a diferença no local onde está plantada, hein? Você sabe, de fato, de direito? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste tema, tratar deste assunto, os nossos mestres, né, nesta manhã. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Pastor Humberto Siqueira, da minha Igreja Batista do Calvário, em Vila Isabel, em Três Rios. E o pastor Samuel Silva, da nossa Igreja Batista Nova Jerusalém, no Sampaio. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Eli Alves vai estar orando, abrindo o nosso debate.
Deus querido, Deus amado, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia de vida. E nós vamos procurar viver intensamente na tua presença, porque esse é o dia que tu vieste preparando para nós e nós vamos ter no decorrer do dia grande surpresa. Te glorificamos, Senhor, por esse momento tão especial para sermos usados por ti para o esclarecimento e explanação da tua palavra. Como sempre, usa o pastor Eliel de uma forma gloriosa, toda especial, nos conduzindo, Senhor, e extraindo aquilo que tu desejas que seja revelado nesse trabalho. Muito obrigado pela vida do pastor Humberto, a vida do pastor Samuel. Senhor, exaltamos o teu nome, essa equipe maravilhosa da Melodia. Prepara-nos, Senhor, para nós sermos usados. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, hoje vamos tratar deste assunto, tratar deste tema. De que maneira a igreja faz a diferença no local onde está plantada? Poderia usar aqui outro termo muito comentado nesses últimos dias, a igreja relevante. Qual é o papel da igreja local, de fato e de direito? O que a igreja local, de fato, tem que fazer? E o que a igreja, de fato, não tem feito? A igreja local, de fato, tem impactado os seus vizinhos de uma maneira positiva? De que maneira, então, a igreja local, e quando eu digo igreja local, eu não estou me referindo às paredes, estou me referindo às pessoas. Porque no afã e de acharmos de que nós estamos sendo perseguidos, nós queremos inimigos, vizinhos inimigos. E como é que é isso, hein? Bom, Vamos para o debate? Porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. E você sabe, né? Essa mesa aqui, esse timaço de hoje aqui, muito bom para a gente tratar deste tema. Começar pelo meu irmão querido, pastor Humberto Siqueira, como sempre, irmão. Que alegria tê-lo aqui no nosso debate. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu mano querido, pastor Eliel do Carmo. Satisfação, mais uma vez, estarmos juntos aqui nessa quarta-feira abençoada. Principalmente ao lado desses dois homens de Deus, pastor Eli e pastor Samuel, a quem eu já conheço há muitos anos, caminho junto, ministerialmente, pessoalmente, e sabemos da relevância deles no Evangelho, pela Igreja Evangélica e pelo trabalho que realizam. Considero mais uma vez acertada a produção, a ideia do tema do debate, até porque, como você bem colocou, uma frase que sempre é usada, né? A igreja, como se a igreja não fosse as pessoas. E a igreja, na realidade, somos nós. Então, mais uma vez, é o tipo do debate que nós vamos ter que pensar em nós mesmos. E talvez algumas coisas sejam um pouco desconfortáveis para pensar. Enquanto instituição, ótimo, a igreja, pela pregação da palavra, tá? Simplesmente pela pregação da palavra, ela já tem a propositura de influenciar diretamente na vida das pessoas. A questão social, o envolvimento social da igreja é muito forte onde ela está. Pela pregação da palavra, a igreja promove a mudança na vida do ser humano. Eu, particularmente, acho que a igreja é a maior instituição que trabalha a questão da inclusão social no sentido de pessoas que talvez vivessem à margem da sociedade, pela palavra de Deus, pela transformação de suas vidas, elas passam então a ter a oportunidade de viverem uma vida social qualificada. Muitas chegam na igreja totalmente incapazes socialmente, culturalmente, economicamente, e a igreja, pela pregação da palavra e pelo que a palavra produz na vida da pessoa, não só de transformação espiritual, mas também na vida pessoal, muitas pessoas conseguem serem bem-sucedidas na vida depois do evangelho, porque o evangelho tem essa força, a pregação da palavra tem essa força de realizar na vida das pessoas. Mas, como você bem colocou, e é o debate é um desafio, porque você vem com o tema. Mas quando você abre aqui, eu costumo brincar e dizer que você ajuda ou atrapalha, né?
Eu tô aqui para isso.
Né? É para isso.
Mais para... Né?
Mais para complicado que para...
Pois é, minha missão.
E aí você trouxe, eu acho que você fugiu, tirou o debate daquela discussão simples, superficial, e colocou numa profundidade maior, acho que numa assertiva maior para se tratar de relevância, quando passa a pensar em nós mesmos, na nossa postura como igreja no local onde ela está. Uma vez eu ouvi de um pastor que estava fazendo um curso de missiologia nos Estados Unidos, ele estava fazendo um trabalho, ele compartilhou comigo esse trabalho e disse assim: Humberto, se a tua igreja, na época eu estava em Teresópolis, se a sua igreja sair do bairro onde ela está, o que as pessoas vão sentir? Se ela sair daí, ela vai fazer falta? Não só no sentido de pregar a palavra, mas tudo, na questão social, tudo. Ela vai sentir, a comunidade, o local onde ela está e o bairro, vai sentir falta dela? E eu confesso que aquilo mexeu comigo, me fez pensar. Eu falei, a igreja aqui tumultua domingo à noite com estacionamento, né? Para a rua, porque muitos carros e tal. A igreja, graças a Deus, tem uma relação muito boa com os vizinhos, está muito tempo aqui. Mas, de fato, relevância, sem ser na questão da palavra, que isso é uma obrigação, mas no restante, será que ela faria falta? Aquilo me fez pensar de fato. E me fazendo pensar, e aí eu tive o prazer de, na época, ir à Nova Jerusalém e conhecer lá a Fundação do Trabalho Social da Nova Jerusalém, aquele prédio lindo lá, que eu fiquei encantado. E caminhando um pouco com o pastor Manuel, né, e conhecendo um pouco do trabalho que ele realizava, aquilo me trouxe uma inspiração muito grande para realizar um trabalho parecido em Teresópolis. Tanto que hoje tem lá um instituto lá social, um instituto beneficente, muito bem montado, indiscutivelmente, se não for o melhor, um dos melhores da cidade, e um trabalho feito na comunidade, no bairro, muito forte, muito forte. Eu posso assegurar que a maioria das pessoas que são atendidas no Instituto não são da igreja, são pessoas da comunidade. Pelo menos sempre foi assim enquanto estive. E também conheço o trabalho social que o pastor Eli faz na sua igreja, em Vila dos Teles. Por sinal, um trabalho muito lindo com pessoas que são moradoras de rua. Um trabalho espetacular, que envolve centenas e centenas de pessoas. Então, a igreja, ela tem esse papel e ela faz isso. Agora, você traz a discussão para a questão pessoal, com relação, e aí me faz pensar aqui, um pouco mais restrito, na questão da relação da igreja crente com as pessoas. Como essa relação? Se é uma relação cordial, é uma relação de exemplo, de amar ao próximo, de buscar a paz, ou é de confronto, ou é de guerra? Ou é, às vezes, uma postura que eu, particularmente, não gosto. Somos melhores do que eles. E aí cria aquele muro de dificuldade de relacionamento. Por isso, eu, tendo dois pastores aqui com grande capacidade para consertar as besteiras que eu disser, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer um comentário com relação a isso. Nos últimos anos, porque tem a questão política que envolve muito, nos últimos anos, a minha percepção, de modo geral, não são todas, isso é óbvio, mas de modo geral, a igreja tem que se comportado não adequadamente com a palavra de Deus nessa questão política. Nas batalhas, nos confrontos, nos conflitos ideológicos, na postura, disse até na última eleição de 2022 que a igreja atrapalhou e muito a eleição com a sua postura. Na agressividade, na guerra, chamando para discussão, disputando, e essa é uma disputa exaustiva, cansativa e que traz um testemunho muito ruim. Então eu penso que hoje é uma quarta-feira excelente para todos nós pensarmos, né, na nossa postura como igreja, onde estamos, o que nós propomos para aquela comunidade, o que nós realizamos ali de fato para que o evangelho seja pregado biblicamente e a igreja dê um bom exemplo.
Muito bem. Pastor Samuel Silva, meu irmão, que bom também ter aqui. Bem-vindo, bom dia.
Sempre muito bom, sempre uma alegria, sempre um aprendizado para mim estar aqui, debate da Rádio Melodia, que Deus nos abençoe. É, sempre um prazer revê-lo.
De mesma forma, querido.
Meu querido amigo. Então, o que me pegou aqui nesse tema foi a palavra plantada, né? Porque a gente precisa entender a nossa identidade. Aonde nós fomos plantados? Somos todos irmãos em Cristo, mas precisamos entender a multiforme graça do Senhor. E ele não age da mesma maneira em todos os lugares, é o mesmo Espírito, opera tudo em nós, opera tudo em todos, mas cada um com a sua identidade. No Colégio Apostólico nós temos 12 discípulos do Senhor, cada um com a sua identidade, cada um com a sua relevância. Eu acho que um dos grandes problemas que temos vivido hoje é essa falta de identidade. Normalmente a gente pega um caminho que está dando certo na igreja do lado, normalmente a gente vai seguindo uma moda e isso acaba tirando de nós a eficiência, porque quando a gente é de fato a resposta do clamor da humanidade, aí não tem erro. A Bíblia diz que a humanidade ela espera com grande expectativa a manifestação dos filhos. E aí cada um dentro da sua identidade. Aquilo que Deus quer que eu desenvolva ali no Sampaio, não necessariamente ele vai exigir do pastor Eli em Vilar dos Teles ou do pastor Humberto em Três Rios. Existem coisas que são comuns a todos nós. O pastor Humberto começou a falar dele falando sobre a palavra. A principal relevância da igreja local, ou de uma igreja evangélica no local onde ela está plantada, é a pregação da palavra. E isso aí é comum a todos nós, mas Deus pode me dar uma revelação específica a partir da minha identidade, a partir da necessidade do lugar onde a gente está plantado. Eu tenho percebido uma distração muito grande no meio evangélico, no tocante à revelação. As pessoas não estão valorizando a busca pela revelação. As pessoas estão... muito congresso, é muito congressamento, é muito ajuntamento, é muita forma, a troca de informações, tal do network, da rede de contatos. Eu não tenho nada contra isso. Eu tenho dois filhos que estão na faculdade, um está terminando agora no final do ano, o outro ainda está. E eu falo para eles que talvez tão importante quanto o conteúdo da faculdade seja a rede de contatos que eles vão estabelecer nesse tempo, porque amanhã depois um vai abrindo porta para o outro. Está tudo certo. O grande problema é quando tira ou rouba de nós a identidade. A gente vai ter formatura do nosso seminário teológico agora, né, no segundo sábado de dezembro. E segunda-feira, agora passada, foi o culto de encerramento do semestre. A gente sempre faz um culto de gratidão com todos os professores, todos os alunos, né? E aí eu estava dando uma palavra para os alunos, porque realmente essa palavra tem mexido comigo e tem me incomodado. Neemias capítulo 6, versículo 2, nos mostra Sambalat chamando Neemias para um ajuntamento. Né? Nas versões mais conhecidas do texto bíblico, quando Sambalat convida Neemias, ele usa essa expressão: vamos congregar juntos. E Neemias, na hora, discerne e ele diz: não vou descer. De maneira nenhuma eu vou parar uma obra que eu estou fazendo. Então, assim, a minha primeira fala é que para a igreja fazer a diferença no local onde ela está plantada, ela precisa de identidade. Eu preciso conhecer o lugar onde eu fui plantado, a necessidade desse lugar. Eu preciso saber qual é o meu chamado, quais são as ferramentas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Porque, às vezes, esse negócio de vamos congregar juntos, ou vamos compartilhar uma visão, ou vamos seguir todos na mesma direção, pode ser um desserviço. Porque pode atrapalhar que eu busque a revelação de Deus para a minha vida ali naquele lugar. Só para terminar minha fala, por exemplo, a gente tem, né, anos de igreja ali no Sampaio, no Engenho Novo, no Rocha, ali naquela região da zona norte do Rio de Janeiro, né? E ao longo desses anos, vários trabalhos sociais foram desenvolvidos. Hoje eu tenho dois braços sociais ali na igreja, tenho vários braços, graças a Deus, mas eu queria destacar dois braços sociais na igreja. Um é um projeto chamado A Preciosa Semente. Esse projeto é de reforço escolar para crianças de comunidade. A gente detectou uma necessidade. Sabe, meninos de oitava série, isso é um absurdo para mim, que não sabem ler e escrever. Aí eu fico me perguntando, mas como é que chegou na oitava série? Como é que chegou no nono ano? Como é que está na sétima série? É porque parece que é obrigatório passar, entendeu? E vai passando, e eles estão totalmente despreparados. E aí a gente entendeu isso, e a gente tem hoje atendido centenas de famílias num projeto de reforço escolar para crianças e adolescentes. E é lógico que não fica só nisso, né? A gente acaba ajudando com cestas básicas, a gente acaba assistindo socialmente essas famílias. E um outro projeto é o Culto na Rua, que de dois em dois meses a gente entra dentro da comunidade, a gente passa um dia dentro da comunidade atendendo as pessoas em várias frentes. E por que eu estou destacando esses dois projetos? Porque 100%, pastor Eliel, 100% dos voluntários desses dois projetos são membros da igreja. Eu não tenho uma pessoa de fora da igreja. Poderia ter, mas de uma maneira orgânica, a igreja engajou. E aí tem a ver com o que o pastor Humberto falou sobre não é apenas a igreja instituição ou a igreja quatro paredes, mas a igreja que somos nós. Então, a igreja, ela compartilha de uma visão com a membresia, e a membresia, ela acredita nessa visão, porque é uma identidade. Quando tem identidade, quando a gente discerne onde a gente foi plantado, eu acho que a resposta, ela é imediata.
Tá aí. Pastor Eli Alves de Souza, mestre querido, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. A paz aí em cada coração, não é? Alegria. Hoje eu tô aqui, ó, me rasgando de alegria. Aniversário da minha filhona, que está lá em Santa Catarina.
Eita!
Agora, no domingo, aniversário de casamento, 51 anos.
Que maravilha!
Então, hoje está sendo um dia especialíssimo.
Que bom!
A gente glorifica
pastor.
A Deus.
Que bom!
Também uma palavra da igreja, né? Para você, para o pastor Humberto, né? Que vocês estiveram lá, um trabalho extraordinário que vocês fizeram.
Amém, meu pastor.
E toda
que
vez
honra.
Que vocês chegam lá, são muito bem chegados, muito bem-vindos.
É uma honra.
O mais difícil quando vocês chegam lá é quando tem que ir embora.
E a gente quer ficar, né?
Aí a gente fica meio jururu, né? Mas já vão e tal.
Poxa vida,
é muito
obrigado,
bom. Essa
pastor.
Comunhão é maravilhosa.
Amém, meu pastor.
E o tema, né? É muito bom a gente estar sempre fazendo levantamento sobre a igreja. Como o pastor Humberto já falou, que esclareceu. Às vezes a gente fala que vai à igreja, mas a gente vai ao templo, porque nós somos a igreja. E a igreja precisa ser transparente e precisa deixar realmente um legado positivo onde ela está plantada. E às vezes até a igreja se torna um grupo bairrista, mas não tem muita atenção com o bairro. O pastor Samuel exemplificou, eu conheço, trabalho lá, né, conheço parte, porque estou um pouco distante, né, distante só fisicamente, mas é um trabalho extraordinário. O pastor Manel sempre foi um homem de uma visão muito grande, usado pelo Senhor. Então, a igreja, Nova Jerusalém, quando foi plantada ali, foi justamente para trazer bênção para a comunidade, né, Samuel? E esse é o objetivo do Senhor. Se o Senhor nos plantou em algum lugar, é para nós trazermos a bênção para aquele lugar. E se a gente observar, o lugar que a igreja é plantada, o lugar começa a ter mudança. Se tinha rua de barro, vai ser asfaltada, né? Se tinha falta de saneamento, vai chegar saneamento, porque a igreja é usada pelo Senhor para trazer a bênção. Eu costumo dizer, eu vejo muitos pastores que têm luta com a vizinhança da igreja, principalmente no que se trata de som. Muitas vezes a vizinhança se acha agredida pelo som, né, da igreja. Tem aí uns 2 meses aí que eu recebi um casal vizinho da igreja. E eles vieram no gabinete, disseram que queria conversar comigo. Eu não sabia qual era o assunto. Aí entrou, sentou, dei as boas-vindas para eles. E eles falaram e tal: ah, pastor, nós viemos aqui para lhe pedir um favor. Eu falei: o que que houve? Pastor, o som da igreja está alto demais. Olha, está numa situação que a gente não consegue nem atender telefone dentro de casa. Deixei eles falarem, falarem, falarem. Eles foram até muito educados, um casalzinho muito simpático, muito bom. E aí depois, quando eles acabaram de falar, eu falei para eles: olha, vocês têm toda a razão para virem aqui. E eu parabenizo pela atitude de vocês, porque ao invés de vocês ficarem falando aí fora, né, que a igreja está provocando, está isso, está aquilo, não, o nosso pensamento aqui é abençoar a vizinhança. Nós não estamos aqui para causar nenhum confronto, trazer tristeza. Não quero isso. Nós queremos que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês, quando ouvirem um louvor, vocês dentro de casa digam: mas que louvor maravilhoso está falando conosco. A palavra pregada é para ser bênção na vida de vocês. Mas vocês vindo aqui dizendo que o som está extrapolando, pode ter certeza que eu vou reunir meu pessoal, sonoplastia, todo o pessoal aqui, para a gente sanear isso aí, cuidar disso aí. O som já não está numa dimensão que vá atrapalhar vocês. Não, eu quero que vocês estejam tão bem que o som não esteja perturbando e que daqui a pouco tenha em vocês o desejo de vir para cá para assistir o culto, participar do culto, ao invés de ficar em casa, né, achando que está ruim. Não, eu quero abençoar vocês. E eles saíram alegres, felizes, porque nós demos a acolhida, né? E assim, a comunidade, nós temos equipes de evangelização. Toda terça-feira sai 7 horas da noite para estar evangelizando dentro da comunidade. E sabe o que está acontecendo? As comunidades estão convidando a igreja para a igreja fazer o culto lá dentro da comunidade. Então, a igreja precisa quebrar essa frigidez. Precisa quebrar o impedimento, né? Se eles não vêm, nós precisamos agir de alguma forma que eles recebam o alimento, aí está a evangelização, e eles abrirem o coração e dizer: olha, eu quero que vocês venham aqui fazer um culto, pode? Nós fomos lá, fizemos um culto numa comunidade atrás da igreja, e eles disseram para mim: pastor, as portas estão abertas. O dia que vocês quiserem fazer o culto, é só falar que a gente prepara tudo aqui. E agora já tem uma outra comunidade que era um probleminha, ou problemão, não é? E já está chamando a gente para fazer o culto. Então, por quê? Porque a gente está indo lá, a gente não está com medo, a gente está indo lá para quê? Falar de Jesus. Então, qual é o legado que a igreja precisa deixar? Um exemplo vivo de quem é Jesus. Para a gente mostrar quem é Jesus à comunidade, a igreja precisa viver na presença de Jesus. Então, a igreja não é lugar de turista, não pode ter membro turista. O membro da igreja precisa ser um ativista. Falar de Jesus, viver na presença de Jesus, trazer a comunidade. Eu falei para eles: olha, para mim, o vizinho sempre tem razão. Então nós estamos aqui para unir com vocês. A gente procura trazer, como vocês já citaram, fizemos já 3 congressos de morador de rua. Ninguém quer fazer congresso de morador de rua, porque dá um trabalho tremendo. Mas o lucro não é dinheiro. Quando nós começamos a ter a visão de trabalhar com morador de rua, o Senhor falou para nós, olha, vocês não são melhor que eles. Você tem um corpo, uma alma e espírito, e eles também têm um corpo, uma alma e espírito. Eles precisam ser trabalhados. Eles não precisam receber só cachorro-quente, marmitinha lá na rua. Eles precisam receber uma palavra que os liberte, que transforme. Então, nós passamos a trazê-los. E quando a gente traz, desde a asepsia, então tem grandes grupos para cuidar deles, desde a asepsia que se faz, temos médico, temos advogado, temos tudo para cuidar, até o culto para eles serem tratados pela palavra. Amém. E há uma transformação gloriosa e rápida, porque é sexta, sábado e domingo. 3 dias, Deus opera milagres. Nós levamos mais de 100 que nós tiramos da rua e que estão sendo trabalhados nos projetos, ou seja, dando a continuidade do que eles receberam.
Olha isso, gente.
Agora, aí a turma já começa a questionar, pastor, quando é que vai ter um outro encontro de morador de rua? Então, a gente vai deixando amadurecer a igreja, sentir a vontade de fazer, não é? Para nós fazermos ali. Então, a igreja, ela precisa ser operosa. Eu aprendo muito isso em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. Capítulo 2, no verso 47, o que que diz? Que a igreja caía na graça do povo.
Uhum.
Não é? A igreja caía na graça do povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Então, é um trabalho que a igreja precisa fazer. Nós não somos melhores do que a outra igreja que está na esquina. Não somos. Não existe dois Jesus, o de lá é melhor do que o de cá. Não existe. O que a gente precisa é dar as mãos. Agora mesmo, sábado, agora nós vamos ter a Marcha para Jesus lá em Vilar dos Teles. Mas não é só Vilar dos Teles. Foi um trabalho muito bem feito para unir toda a Baixada. Então, nós temos caravanas de Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Austin, Japeri, Paracambi, Caxias e até Niterói.
A unidade.
Mandando caravana para lá, para nós fazermos a marcha. E vai ter o culto mostrando. Então, a comunidade, a igreja, está agindo para que a unidade perceba, né, que Jesus é o foco, é o ponto principal. Quem transforma as pessoas não é a igreja, é o Senhor Jesus através da igreja. Então, nós precisamos evidenciar quem? A pessoa do Senhor Jesus. Esse é o legado principal, a responsabilidade maior que a igreja precisa ter. E como foi dito, né, não sei se foi Samuel, se foi o pastor Humberto, a igreja treina, 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 treina. Quando é que vai sair das quatro paredes?
É, tá aí. A Sara participa aqui. Bom dia, debatedores. Temos 3 professoras da igreja. Começamos a ajudar crianças da própria igreja com os deveres escolares. Hoje em dia, atendemos outras crianças da comunidade. Algumas estão juntos da família, frequentando os nossos cultos. Aqui para a glória de Deus. Legal, obrigado, Sara, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Viviane também participa. A igreja tem que falar a verdade e viver a verdade. E eu não tenho visto isso. Dizem uma coisa e fazem outra. Ao ponto das pessoas saírem da igreja e até da comunidade onde vivem. É isso que eu estou vivendo, diz aqui. Pois é. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Deixa eu fazer então já um intervalo aqui, rapidinho, a gente já volta com toda a segunda parte do nosso debate. Tô te aguardando aqui, até já.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. E aí, de que maneira a igreja faz a diferença no local onde está plantada, hein? Olha que aula nesta primeira parte, estamos começando a segunda parte agora desse debate. discutindo este assunto com o pastor Samuel Silva, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira. Vou pegar uma frase aqui do pastor Eli. Ele disse aqui algo assim: para mim o vizinho sempre tem razão. E eu quero entrar exatamente aqui nessa nossa postura, pastor Humberto Siqueira. Quer ver um negócio que cria grande dificuldade? O pastor Eli citou um, que é a questão do som do alto. Incomodando. E nem é esse o intuito da igreja. Claro. Nunca foi. Mas acaba de uma forma maneira, se não for tratado o ambiente, né, você acaba, né, invadindo ali essa questão do som. A outra, tanto quanto, estacionamento.
Sim. Carro na porta, né?
Carro na porta de alguém.
De alguém.
E a gente está vivendo isso, isso vai. E ninguém tem a ideia, ninguém foi sua expressão, de colocar um obreiro ali. Para resolver o problema. Para não ter problema. Mas parece que a sensação que a gente tem é que deixa aí, se der problema, é assim mesmo. E o pior de tudo é que o problema é do diabo.
O diabo está se levantando contra a igreja.
Está se levantando, olha aí, vamos.
Se levanta contra o vizinho.
Pois é. Como é que é isso, hein, pastor Humberto?
E se duvidar, tem gente que ainda torce para acontecer alguma coisa com o vizinho para dizer que foi Deus tratando com ele, pois porque tentou atingir a igreja.
É isso aí.
Meu amigo? A frase do pastor Elias, que ela resolve tudo o problema. O vizinho tem sempre razão, até porque a igreja sempre tem que buscar a maneira mais cordial de resolver as coisas. É lógico que existe também o caso da perseguição. Eu já vivi isso, né? A questão da perseguição mesmo por uma questão religiosa. Mas isso é um caso de exceção. Na regra, eu concordo com o pastor Eli que a igreja tem que sempre buscar pacificar. Se a igreja não pacificar, como ela terá um bom relacionamento aonde ela está, com a sua vizinhança? Impossível. E interessante que o pastor Eli citou o texto de Atos 2, no final do capítulo, e eu estava aberto com esse texto aqui porque eu acho ele interessantíssimo. Que a igreja caía na graça das pessoas, da comunidade. E o Senhor acrescentava. Então as pessoas é que iam na igreja. Qual é a maior loucura hoje que as pessoas têm, que igrejas têm? De conquistar as pessoas. A igreja de Atos não se preocupava. As pessoas vinham para a igreja exatamente pelo comportamento. Porque era uma igreja que tinha um relacionamento muito bom. Isso é provado até porque a sua membresia também convivia na igreja na questão da comunhão. É obrigação nossa. A igreja ela precisa pacificar, ela precisa demonstrar unidade. Aqui em off eu até falava a respeito de um evento que eu vou estar presente no dia 14 de dezembro, em Maçambará, ali perto de Vassouras. Todas as igrejas evangélicas vão fechar e vão se reunir na praça da cidade e vão fazer um grande evento no dia da Bíblia. E isso mostra força, né? E é, na realidade, um critério que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua oração em João 17, 21. Ele disse que eles sejam um como nós somos um, como o Pai e o Filho são um. Porque só assim o mundo vai crer que eu fui enviado por Deus. Então, ou seja, para que o mundo crê em Jesus Cristo, é necessário que tenhamos unidade. Essa unidade parte da gente e ela alcança a comunidade, alcança os não crentes. O pior hoje é quando as pessoas olham para a igreja e veem na igreja um acirramento de guerra, proporcionando guerra, disputa. Isso é que não pode acontecer. Você vê, hoje existem ruas, e eu vivi isso em Teresópolis, que numa rua, 20 igrejas evangélicas, irmão, não é fácil. Quase que uma do lado da outra, ou está batendo de frente com a outra. Às vezes, isso parece muito mais uma questão mesmo de buscar público do que de ganhar novos convertidos. De buscar público da outra igreja do que ganhar novos convertidos. Essas questões todas, essas animosidades que são criadas, são elas que vão criando um clima hostil e que acaba passando para as pessoas que estão próximas à igreja, os que não são crentes. E não é isso que as pessoas não crentes precisam ver na igreja, muito pelo contrário. Elas precisam encontrar a pacificação, a pregação do evangelho de transformação de vida, mas que, sobretudo, que propõe a paz e que tenha relevância aonde está, exatamente trabalhando pelo bem comum, ainda que pessoas que nem são da igreja. Mas a igreja precisa trabalhar para esse bem comum. Por isso que o trabalho social, que já foi citado aqui pelos pastores, e que quase todas as igrejas fazem hoje, ele é muito importante, porque acaba trazendo as pessoas para dentro da igreja por uma outra coisa que não é a pregação do evangelho, às vezes por uma necessidade, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é importante, dar de comer, dar de beber, dar de vestir, receber as pessoas. Então, esse trabalho aproxima a comunidade, e a comunidade vê a igreja de uma maneira diferente, vê uma igreja com outro papel relevante onde ela está.
Muito bem. O Rogério Lino está em Moçambique, ouvindo a gente. Obrigado aí, viu? Esse planeta de audiência acompanhando aqui o nosso debate, como sempre. Muito obrigado aí pelo carinho. Teve uma fala do pastor Samuel Silva, eu quero só trazer aqui de volta para a gente ratificar isso, pastor Samuel. É, a ideia da igreja estar envolvida, dos membros da igreja estarem envolvidos, porque muitas das vezes só o pastor que puxa isso, uhum, e às vezes tem que buscar em outro local para poder caminhar com a igreja. Quando a igreja assume esse papel, entende de fato que é ali que, ela, que o membro está plantado e que ele tem que desenvolver exatamente ali, a sensação que a gente tem é que fica muito mais fácil para a questão de testemunho. O sujeito está todo dia ali.
Claro.
Então ele é visto todo dia ali e ele está realizando um serviço ali. Eu acho isso importante, não, pastor Samuel?
Então, talvez essa seja uma das principais lutas do pastor, né? É, de você conseguir passar para a igreja a importância de um envolvimento ministerial, de um envolvimento na obra do Senhor. Porque, assim, cada dia que passa, a gente percebe um número maior de pessoas que vão à igreja para receber e ponto. Elas vão para assistir um culto, elas não vão para cultuar a Deus, né? Isso é tema para um outro debate, mas isso é fato, né? A gente tem visto pessoas indo para a igreja quase com um bloquinho para poder dar nota. Quem pregou melhor, quem cantou melhor, entendeu? Então, assim, uma das lutas nossas, enquanto pastores, é transformar a igreja em igreja. É mostrar para as pessoas que elas têm a responsabilidade. Elas têm a responsabilidade no dízimo, na oferta, no sustento da igreja. Elas têm a responsabilidade no ativismo ministerial, mas, sobretudo, local. Porque também tem um ativismo ministerial que é vou sair por aí pregando, fazendo e acontecendo sem raiz nenhuma. Quando existe esse envolvimento da igreja com um todo, o resultado, ele é automático. Quando você percebe a igreja envolvida, engajada, debaixo de uma visão, de uma mesma visão, né, tem resultado, porque também tem organização. Eu quero misturar essas duas questões, essa questão da igreja local, com o que o pastor Humberto falou aqui, sobre essa multiplicação das igrejas, e que às vezes a gente teme em relação à motivação, porque me parece que é, em alguns momentos, uma busca por público do que, de fato, ser relevante naquele local. Sabe, quando não há uma organização, quando há, só o pastor quer fazer, só é um grupinho de pessoas que está envolvida, ou então essas igrejas que vão crescendo de uma maneira desorganizada. Quando a gente percebe isso, a comunidade não é abençoada, pelo contrário, a comunidade é prejudicada. Prejudicado, né? Por exemplo, Deus me mandou abrir um trabalho. Eu não estou duvidando que Deus mandou você abrir um trabalho. Só que para você abrir um trabalho e não incomodar a comunidade, você tem que se cercar de uma série de coisas. Quer ver o tema para um outro debate? Quantas igrejas a gente tem hoje? Não vamos falar de Brasil, não vamos falar de Rio de Janeiro, que estão vivendo na ilegalidade, né? Que não tem uma saída de bombeiro, que não tem nada, 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 entendeu? Mas eu precisava abrir, eu precisava romper. Eu sei que é polêmico, a gente está mexendo numa casa de vespeiro. É claro que tem que abrir, que a gente tem que pregar o evangelho. Mas Jesus não tira de nós, ele não tira do ID a necessidade de uma organização. Então eu penso que essa organização ela tem que partir do pastor, claro, mas ela tem que ser aceita pela igreja. E eu vou falar uma coisa, pastor Eliel. Um dos sinais que eu tenho pedido a Deus é o engajamento da igreja. Se Deus falou comigo, eu tenho pedido, Senhor, então que a igreja venha junto. Se o Senhor está falando para eu fazer, que a igreja venha junto. Porque eu sou dessa escola. Eu estou aqui do lado do pastor Eli, né, que me viu criança. E minha principal referência é o meu pai, foi... É meu pastor, né? Mas foi pastor da Nova Jerusalém 35 anos e enquanto isso eu fui ovelha e pastor auxiliar dele e eu sempre percebi, né? Ele buscando uma revelação de Deus, mas muito preocupado com o engajamento da igreja, porque também o pastor queria fazer sozinho e bancar, ou Deus não está naquela palavra ou então ele não está sendo relevante em relação a convencimento da membresia. Então, talvez uma das coisas que a gente precise rever seja a nossa organização. O que temos feito? tem contado com o apoio da igreja. O que temos feito tem tido uma organização. O pastor Eli falou aqui da Marcha para Jesus. Aqui em off ele estava falando que houve uma reunião, né, com a prefeitura e tal. Tem uma organização, não é simplesmente botar um palco e vamos fazer acontecer, porque aí eu atrapalho o trânsito, eu atrapalho o ir e vir das pessoas, ao invés de ser uma coisa benquista, passa a ser uma coisa odiada pela sociedade, pela comunidade, né? Então, assim, vamos fazer. E vamos fazer com organização, porque quando a gente faz com organização, né, não atrapalha ninguém. Eu vou terminar minha fala, por exemplo, dia 28 a gente vai fazer o nosso último culto na rua e a gente está pelejando para fechar a rua da igreja, a rua do Engenho Novo. E a gente está precisando da autorização, a gente precisa do órgão para estar ali, para fechar, para abrir, para mexer com o trânsito. Eu não vou pegar o obreiro meu para ir numa esquina e na outra esquina e fechar a igreja. Entendeu? Eu preciso dessa essa autorização. Porque eu fazendo isso, mesmo que eu gere um incômodo para um ou para outro, porque eu vou mexer no trajeto de um ônibus e tal, ainda assim eu vou ter uma equipe da prefeitura.
Vai estar autorizada.
Autorizada. Né? E ela vai organizar as coisas. Aí a sociedade, a comunidade vai olhar e vai perceber assim: não, eles não são como a Torre de Babel, que estão querendo crescer porque eles não estão nem aí para a gente. Eles são como a Igreja de Pentecostes, que estão fazendo o evento, mas preocupado com a sociedade como um todo, e aí é por isso que cai na graça, porque as pessoas percebem: não, calma aí, não tem nenhum transgressor aqui, não tem ninguém, sabe, batendo no peito querendo passar os outros para trás, não, tem gente que está querendo agregar com a sociedade diante daquilo que tem nas mãos para poder distribuir, entendeu? Então acho que se tiver organização a gente já dá um passo bem largo para alcançar assertividade.
Muito bom. O ouvinte diz aqui: quando muitos passam o som alto, escutando funk com letras indecentes, que ninguém fala nada, não respeita nem hospitais, só Jesus. Agora o som da igreja está incomodando. Glória a Deus. Temos que andar na contramão do mundo mesmo, estando incomodando. Glória a Deus. Eu estou trazendo essa participação aqui porque representa, pastor Eli, a opinião de muita gente nesse sentido. E aí muita gente reclama do som alto, do funk, de fato. E aí a igreja vai para o mesmo nível, então. Então a igreja vai para o mesmo nível. Faz igualzinho. Jesus já falou: olha, se a vossa justiça não exceder a dos... Se vocês não forem diferentes, então não vale coisa nenhuma. Como é que é isso, hein, pastor Eli?
Infelizmente, dentro da igreja, tem pessoas num pensamento errado. Errado. Como o pastor Humberto estava falando aí, a pessoa estaciona o carro na pressa de ir para o culto, de entrar no santuário, e não se apercebeu que ele parou o carro na porta da garagem do vizinho. E se ele deixasse lá, ficou dentro de casa e alguém parasse o carro na porta do carro dele, na porta da casa, ele ia ficar feliz? Não ia. Então é o vizinho que está errado? Não, quem está errado é quem parou o carro na porta da garagem. E às vezes ainda tem uma plaquinha lá: garagem, por favor, não estacione. Não é? Mas o camarada vai pensar que ele tá, o vizinho está errado. Não, não, não é assim. Nós precisamos trabalhar de uma forma. Eu aviso sempre lá no altar, eu sempre aviso: gente, olha, você chegou, preste atenção onde você está estacionando o carro. Não estacione perto da garagem. Às vezes o vizinho precisa sair para comprar alguma coisa, providenciar alguma coisa. Então você não vai estar obstruindo. Nós precisamos ganhar o vizinho, não colocar o vizinho como inimigo. E é a forma que a gente precisa trabalhar. Eu passei uma experiência. Uma irmã entrou, uma senhora, e queria conversar comigo. E ela estava frequentando a igreja já há alguns meses. Aí fui recebê-la. E a primeira palavra dela: pastor, eu passei tantas vezes aqui na frente da igreja e eu não tinha coragem de entrar. Eu falei: mas por quê, irmã? O que, que espantava a irmã? Não, é porque as pessoas disseram que aqui era a igreja de rico. Que todo mundo, para entrar aqui, tinha que estar muito bem vestido. Aí eu falei para ela: olha, irmã, eu não vou dizer que não é igreja de rico, porque a gente tem um pai rico. Então, se a gente tem um pai rico, a gente recebe as riquezas do pai rico. Agora, Aqui a gente não desfila mostrando roupa. Eu quero que a irmã entenda uma coisa. A roupa nova que a gente encontra e compra, a gente quer estrear na igreja, porque a igreja é o nosso lugar de festa. Cada culto para nós é uma festa na presença do Senhor. Então, a gente não está exibindo roupa. Eu falei para ela, olha, eu nunca me preocupei de comprar roupa de marca, isso e aquilo. Não sou levado a isso. A roupa que eu ganho, eu uso. E os irmãos lá, às vezes, nem me preciso preocupar com roupa, quando chega aniversário, isso e aquilo, eu saio com o carro, com a mala, parece noivo e noiva no final de... Né, de casamento, que sai com uma mala cheia de presentes, aí cheio de presente. É, não tem esse negócio. A roupa não precisa ser de marca. Se a pessoa não tem dinheiro para se endividar, comprar uma roupa de marca, né? Eu não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Mas as pessoas pensam assim, e lá fora, para evitar que a pessoa venha para o culto, aí diz, não entra aí não, você vai ser discriminado, porque aí é igreja de rico. Eu falei, não tem nada disso, irmão. E depois, agora ela é um membro da igreja e ela entendeu que realmente não é assim. Todos são tratados da mesma forma, não tem nada de discriminação, não é? Então, a gente precisa, a igreja está ali para transmitir paz, para ganhar os vizinhos, não para escorraçar e afastá-los da casa do Senhor. Eu entendo que cada membro da igreja precisa ser um membro contagiante. Né? Não é para alvoroçar, é contagiante. Ganhar, ter uma palavra branda. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Então a gente não tem que botar lenha na fogueira. Tá vendo? Ah, isso mesmo, então bom. O som está incomodando, então vamos arrebentar, vamos aumentar o som. Aí, é esse o procedimento que o Senhor quer? Não é. Palavra branda desvia o furor. Então, o Senhor quer que o nosso posicionamento seja um posicionamento contrário. Vamos ganhar o vizinho ao invés de espantar o vizinho. Não é verdade? Então, quando você diz, oh, você tem toda a razão, aí você já desarmou. Já desarmou. Então, vamos ganhar. Vamos fazer o trabalho. Daqui a pouco, ele está chamando para a gente fazer um culto lá. Eu falei várias vezes para eles, olha, toda vez que vocês precisarem, notou alguma coisa que a igreja precisa mudar, vem falar comigo. Se vocês vierem falar comigo, eu procurar condição para mudar, porque nós estamos aqui não é para criar problema, não é para ser arvorado, é para ganhar vocês, é para levar uma palavra de ânimo para vocês. Então, eles dois saíram de lá, pronto. Entendidos no que havia de ser feito. Então, Deus é muito bom e nós precisamos aprender. Eu creio que o ministério de Jesus era um ministério contagiante. Por quê? Porque a multidão corria para onde estava Jesus. Não é? E uma palavrinha que eu gostaria de deixar aqui rápido, não é? As pessoas que vêm, às vezes, para dentro da nossa igreja para convidar os membros da igreja para irem para lá, para outra igreja. E eles já convidam dentro da nossa igreja, dizendo, lá você vai ser líder dos varões, lá você vai ser líder do círculo de oração, lá você vai ser isso. Ou seja, sabe o que eles são? Pescadores de aquário.
Pronto. Olha, que debate, né, gente? Que aula. Graças a Deus. João, aí de Parque Maitá, Magé, obrigado, irmão, pela sua participação também aqui com a gente, tá? Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste tema nesta manhã. Agradecer aqui os meus pastores queridos, meu querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista do Calvário, em Vila Isabel, em Três Rios, na rua Professor Moreira, 380, em Três Rios. E amanhã... Se hoje é dia 3, amanhã é dia 4, né? Óbvio. E amanhã não é um dia 4 qualquer. É o aniversário do meu mano querido, meu irmão, pastor Humberto Siqueira, meu companheiro de lutas aí de tantos anos aqui. Que Deus te abençoe, te dê graça, força, sabedoria. Continue te sustentando, meu irmão, nessa tua jornada, nessa tua caminhada, renovando aí cada dia as suas forças. Tá bom, queridão? Deus te abençoe.
Pô, mano, só te agradecer pelo carinho, pela amizade, né? Eu tenho gratidão a Deus pela tua vida, você sabe disso, pela tua família, como você disse, são anos de caminhada juntos aí, lutando pelo evangelho, pregando a palavra, trabalhando juntos, nos mesmos propósitos, é muito bom. Eu me lembrava aqui, não é coincidência, ano passado, caiu no dia do meu aniversário.
Dia do seu aniversário.
E eu vim pro debate e vim com a Neide.
Pois
tá
é.
Aqui, que tá hoje comigo aqui, pois minha esposa. É. Eu vim com a Neide, lembrei disso aqui agora.
Pois é. Não tem nada a ver com sorte, né?
Nada a ver com sorte.
Já que deu sorte ano passado,
vou repetir.
Obrigado, pastor Aneide Siqueira, aqui com a gente.
Exatamente.
Manhã. Irmão, obrigado.
Eu que agradeço. E no dia até perguntaram, mas você vai pro debate no dia do seu aniversário? Eu falei, aí é que eu vou, porque no dia do meu aniversário eu tenho que estar nos lugares que eu gosto, legal, com as pessoas que eu gosto.
Que bom, irmão.
É o caso aqui hoje. Deus me privilegiou tendo você aqui hoje, tendo vindo com a Neide. Pastor Samuel, um irmão, um amigo que Deus sabe, né, do meu coração, a gratidão que eu tenho pela vida dele, assim como o pastor Eli também, que é meu mestre, é meu pastor, é a minha referência aí, um homem que eu busco sempre, e eu agradeço a Deus por isso, e a Rádio Melodia, sobretudo a Rádio Melodia, por essa oportunidade, por poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Mano, muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe em tudo e sempre nos conduzindo em triunfo. Um beijo nas meninas.
Obrigado, beijo em casa também, meu irmão. Pastor Samuel Silva, da minha Igreja Batista Nova Jerusalém, no Engenho Novo, na Rua do Engenho Novo, 229, no Sampaio. Que fica para nós de reflexão, irmão?
Eu espero que os ouvintes, aqueles que tiveram acesso, vão ter acesso depois, né, pelo YouTube, entendam a importância da gente ser relevante. E para a gente ser relevante, eu quero terminar como eu iniciei, a gente precisa de identidade. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, aonde Deus me plantou e como eu posso ser resposta para a expectativa daquela comunidade. Né? Eu acho que a partir disso, a gente dá um grande passo. E uma outra coisa que ficou muito clara é a organização. É fazermos uma coisa decente. Né? Eu faço para o próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse por mim. Né? Porque se a gente não se relacionar bem com a comunidade, ao invés a gente ser bênção e luz, a gente vai ser chato, a gente vai ser, sabe, pedra de tropeço, e ao invés da gente atrair, a gente vai acabar afastando. Fica aqui minha palavra de gratidão ao Senhor, meus parabéns também ao pastor Humberto pelo seu aniversário amanhã, também ao pastor Eli, que faz aniversário de casamento, é sábado, pastor?
Domingo.
Domingo, domingo, né? No domingo, dia 7, 51 anos, eu fiz 25 anos, ou seja, ele tá com um dobro e mais um, mais, né? E vou chegar, eu profetizei isso, vou chegar, não sei se eu vou chegar tão bem quanto o senhor, mas eu chego.
Muito bom.
É, esse é o desafio, né? Eu tava olhando pra barriga dele, zero.
Verdade.
A filha que faz aniversário é Tatiane Monique. É a Monique, então um abraço pra Monique também. São minhas amigas de infância, verdade. Tatiane, Monique, a Lilian eu vi nascendo. Então pra gente é uma alegria poder estar amiguinha de oração, entre aspas. Era muita bagunça.
Um abraço.
Que Deus continue nos abençoando.
Obrigado, querido. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João da Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein?
Olha, o assunto é muito bom, né? É muito bom. E eu parabenizo muito o desempenho da Melodia, porque a Melodia traz os temas, espreme a gente, né, para a gente poder chegar aqui, poder dar alguma coisa. E a gente glorifica a Deus, porque é isso que a igreja em si está precisando. Né? Então, todo tema que a Melodia traz é extraordinário, é para sacudir a igreja. Tem muita gente ouvindo o debate e no coração Deus plantou, eu preciso mudar, eu preciso agir, eu preciso abrir as portas, né? Preciso avançar. Às vezes a pessoa pensa que já fez tudo. Não fez, não, tem muita coisa para fazer. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Humberto, né? Então, é uma caminhada vitoriosa. Amém. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa.
Verdade.
Então, a Neide já está preparada, vai pegar o carro, já vai sair daqui direto para a churrascaria.
Pois é.
Aí,
começar hoje.
Eu já vou ter uma caminhada diferente. Eu vou sair daqui e vou para a academia. Entendeu? Por quê? Porque a gente está numa fase que toda semana levanta troféu. Então, a gente tem que fazer academia para não dar torcicolo, isso e aquilo, né? Então hoje a gente já tem mais um, né?
Tá certo.
Mais um. Eu vou me concentrar, vou à academia, vou me concentrar. Pois aí é. Logo mais a gente bota o uniforme para entrar em campo.
Tá certo. Muito bom. Obrigado, pastor Eli. Um abraço da Monique. Abraço da nossa querida pastora Cristina. 51 anos de casado.
É, no maravilha, próximo domingo.
Eu tive o privilégio, a honra, a alegria e o meu ministério marcado de poder participar e trazer a palavra da Bodas de Ouro do pastor Eli e da pastora Cristina no ano passado.
Foi muito bom, né?
Marcou, de fato, a minha vida, a vida da minha família que esteve presente lá. Obrigado mais uma vez, pastor Eli.
Você, Humberto, Satoru, vocês são amados.
Obrigado.
O varão aqui, eu estou orando para ele ter um tempo para eu levá-lo lá. Porque a gente tem uma amizade profunda, desde garotinho, né? Ele, garotinho. Então, levar, eu sempre gosto, né? E a gente hoje tem uma certa dificuldade a quem convidar, né? E a gente tem gente que é referência. Amém. Nem legal. Tudo tá ruim.
Muito bom. Obrigado, Luciene Severo. Obrigado, Maria Eduarda. Logo mais, 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Célio Castelo, da Igreja Metodista de Cascadura. Pastor Célio Castelo vai estar pregando logo mais a partir das 10 da noite no Cristo em Casa. Edinho Lobo, vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quarta. Valeu.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.